Então, esta terceira parte da nossa reunião conclui-se com a apreciação e votação da proposta de relatório relativa à audição dos candidatos propostos pelo Governo para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia. O documento foi distribuído pelos serviços ontem à noite. Espero que tenham tido condições de o ler. O relatório também é curto e, fundamentalmente, dá como verificada todas as condições para que estas candidaturas possam ser, dentre os candidatos, possa ser decidida, digamos, uma escolha final por parte do órgão competente para isso, que não somos nós. Portanto, o Sr. Deputado António Pinto Pereira está a pedir a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, era só para fazer aqui uma ou duas correções puramente formais, onde se diz na segunda página, 1, 2, 3, 4, quarta ou sua quinta linha a contar de cima, onde está a aplicar uma interpretação mais flexível, talvez fosse mais rigoroso dizer aplicar uma interpretação mais restritiva ou mais flexível, que eram as duas hipóteses que eram colocadas aos candidatos. Mais restritiva ou mais flexível, estatuído nos tratados, aqui acrescentaria no contexto do reenvio. Falta dizer isso, senão não se percebe porque é que surgem aqui as questões. Estatuído nos tratados, mais flexível do normativo estatuído nos tratados, vírgula, no contexto do reenvio. E na terceira linha desse último, do primeiro parágrafo, também da segunda folha, é só uma questão de rigor, que é um termo muito usado indistintamente, direito europeu, por violação do direito europeu, e talvez fosse mais apropriado dizer por violação do direito da União Europeia, porque a Europa é mais que a União, o Conselho da Europa, por exemplo. E o direito europeu também inclui o direito internacional, além do direito da União. E, portanto, talvez o direito da União Europeia fosse mais específico. E muito obrigado, é tudo.
Muito obrigado pelas suas correções e aperfeiçoamentos do texto do relatório. Senhora Deputada, até a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Jorginho. Queria também aqui pedir que, de alguma forma, fosse acrescentado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende que fique aqui refletido que o candidato, desculpe os nomes, já me perdi, o candidato Gonçalo Almeida Ribeiro, é por ser o único homem, não é? Por ser que está bem. Não, o candidato Gonçalo Almeida Ribeiro confirmou à Comissão, no âmbito da audição, que não cumpre um dos requisitos relativamente à experiência profissional prevista no... No 250, assim como é definido no Comitê 255. Naturalmente o candidato considerou, eu depois posso preparar um texto para mandar, o candidato considerou que apesar de não cumprir esse requisito, esse pode ser uma presunção que pode ser depois elidida no âmbito do Comitê, mas acho que isso deve ficar aqui refletido. Eu posso mandar o texto de proposta.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. Sobre, Sr. Presidente, sobre essa última intervenção, discordamos profundamente, não foi isso que nós ouvimos e, portanto, dado que é um tema absolutamente sensível, só aguardando o texto é que nos poderemos pronunciar sobre o mesmo. E, portanto, não vamos votar enquanto não houver...
Tem algum texto escrito? Obrigado. Nós temos um prazo, terá que ser enviado hoje, porque o prazo é até amanhã.
Muito bem, eu comprometo-me a mandar um texto. Há aqui duas alternativas. Peço desculpa. Esse é um, se é bem...
Eu creio que esta questão obriga, põe em causa a aprovação deste relatório, porque ou há o texto, para nós acrescentarmos no texto, e estão todos de acordo, para se poder fazer a votação, ou não me parece que existam condições.
Eu pedi a palavra também por causa desta questão que foi agora colocada.
Eu não vou subscrever um relatório, nem colocá-lo à votação, sem conhecer os exatos termos da proposta. Não poderá fazê-lo de imediato, mas nós temos que fazer a votação de imediato.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado tem a palavra, peço desculpa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Espera lá, que eu acho que está a ser interpelado o Sr. Presidente ao mesmo tempo.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Os deputados do Chega são cavalheiros e dão sempre a primazia às senhoras em qualquer circunstância.
E faz muito bem.
Mas isto era para dizer que parece que nos estamos aqui a balizar pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o artigo 253. E, de facto, nesse artigo, o que se exige é que os candidatos possam reunir as condições para o exercício dos mais elevados cargos respeitantes à magistratura nos seus países, ou que sejam juristas, jurisconsultos de reconhecido mérito. Portanto, não se fala aqui nem 5 anos, nem 30 anos, nem 40 anos. Na opinião do Partido Chega, nós não conferenciámos sobre o tema, mas, de facto, o candidato em causa prestou as provas mais brilhantes que ontem aqui assistimos. Isso é indiscutível. Não sei se conseguiríamos muitos candidatos com esta qualidade para o cargo elevado de juiz do Tribunal de Justiça, que só vai prestigiar Portugal. Esse problema que a senhora deputada refere não é um problema que caiba decidir nesta comissão. Portanto, eu acho que haverá unanimidade em dizermos consensualmente que os três candidatos têm condições para... Esse é um problema que será apreciado num comitê de peritos que está no Tribunal de Justiça, não aqui. Portanto, esse problema será posterior. E o próprio candidato, julgo que teve a humildade de dizer, e nós todos ouvimos isso, que ele iria contrabalançar a sua menor experiência em idade com a sua grande experiência em riqueza profissional. É vice-presidente da mais alta instância jurisdicional portuguesa. Custa o custar para qualquer partido e, portanto, eu acho que devia haver consenso, até por uma questão de elevação e elegância de todos os partidos que integram esta comissão, relativamente à unanimidade nas condições genéricas dos candidatos. Esse problema dos 20 anos ultrapassa esta comissão. Será um objeto de observação no contexto do próprio Tribunal de Justiça, no âmbito do grupo de peritos, não é este. Não somos aqui peritos para avaliar isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A proposta que vos foi distribuída e que tem, digamos, a minha subscrição, que foi preparada naturalmente pelo staff, no que diz respeito à matéria em concreto da competência desta comissão, salvo melhor opinião, até porque não sou jurista, funda-se basicamente em apurar se os candidatos, os três candidatos, ou um ou dois, têm ou não as competências técnicas adequadas para o exercício das funções. É apenas essa competência de pronúncia, de deliberação desta comissão. E, portanto, se os senhores deputados, ou algum, nomeadamente a senhora deputada Ana Mendes Godinho, quiser fazer alguma proposta de alteração a esta proposta, ela que terá que ser feita agora e terá que merecer a concordância dos seus deputados, porque eu vou fazer duas votações. Eu vou fazer uma votação a uma proposta de alteração da minha proposta e a seguir, em função do resultado dessa deliberação, cuja competência é da Comissão e dos senhores deputados presentes, uma segunda votação a aprovar um texto final. Porque eu tenho o dever, e a Comissão tem, e eu em vosso nome, de o enviar hoje. Estão todos de acordo?
Sr. Presidente, eu ia só dar nota. Eu estava aqui a redigir a proposta de redação, de alteração. Admito que nem todos os senhores deputados considerem que a devem subscrever, mas então se cá fica com uma nota da parte dos deputados do Partido Socialista. Aqui a única questão que está aqui em causa, não está em causa, evidentemente, o currículo profissional do candidato, como nenhum dos candidatos. O que eu procurei fazer, o que nós procuramos fazer nas três audições, foi verificar se os critérios que são públicos, que estão definidos num documento público de um comitê europeu que avalia as candidaturas, que identifica exatamente 6 critérios muito objetivos. Procurámos aplicar os 6 critérios a todos os candidatos. E houve um dos candidatos que ele próprio disse que não cumpria um dos critérios. Desculpa, estivemos cá todos, mas o que o candidato, pelo menos foi a leitura que eu fiz. Pronto. Então, mas o que o candidato...
Não valerá a pena porque a audição foi gravada.
Muito bem, Sr. Presidente.
E torna-se matéria aferível.
Então, vou dizer
está mesmo aqui dito, qualquer outra instância.
Pronto, o senhor candidato informou que não tinha uma experiência profissional de 20 anos. Acho que isso foi inequívoco. Certo? Então, se concordarem que constata que o candidato Gonçalo Almeida Ribeiro não tem experiência profissional de 20 anos.
Não.
Então, se não concordam, quer dizer, fica com uma ressalva do Partido Socialista.
A questão é jurídica, não é política. Está a ultrapassar aquilo que está escrito nos tratados. Está a inventar uma questão.
Peço desculpa, mas se o Sr.
Presidente me permite, eu gostaria só de ler os dois artigos que se aplicam a esta matéria, que a questão é jurídica.
O Presidente tem todo o direito a pronunciar-se sobre a proposta que a senhora, da alteração que a senhora deputada aqui fez. Portanto, estamos no momento de debater essa proposta.
O artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia refere que os juízes e os advogados-gerais do Tribunal de Justiça são escolhidos diante de personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e reúnam as condições exigidas nos seus países para o exercício das mais altas funções jurisdicionais. O candidato que estamos a falar é vice-presidente do Tribunal Constitucional. Onde é que está objetivamente a dúvida relativamente às condições deste candidato para exercer as mais altas funções jurisdicionais, quer no seu país, quer no Tribunal de Justiça? Mas ainda não fico por aqui. Gostaria de acrescentar o artigo que a senhora deputada referiu, que não fala em 20 anos em parte alguma, que é o artigo 255 do Tratado sobre Funcionamentos, que é criado um comitê dentro do Tribunal de Justiça, ultrapassa as competências desta Comissão Parlamentar, um comitê a fim de dar parecer sobre a adequação dos candidatos ao exercício das funções de juiz ou advogado-geral. O comitê é composto por 7 personalidades, membros dos tribunais, e adota uma decisão que estabeleça as regras de funcionamento do comitê, bem como a decisão que designa os membros. Não está cá referida em parte alguma esse critério da idade e da experiência profissional. O candidato, o que fez, na minha opinião, da leitura que eu fiz e interpelei-o, como a senhora deputada também o fez nas audições, pareceu-me que foi um ato de humildade, de reconhecimento da sua parte. Eu sou novo, mas que isso não sirva contra mim, em função da minha rica experiência, que é objetivamente aceito por todos aqui nesta sala. Muito obrigado.
Muito bem. Quero já dar a palavra à senhora deputada.
Sr. Presidente, eu queria só ser
como
mais...
Como havia dirigir-se aí ao micro...
Não, quero só ser o mais objetiva possível. Não é nenhum tipo de juízo de avaliação ou não. Aqui não está em causa, volto a reiterar, a experiência e a capacidade de um dos candidatos. A única questão é que, acho que de uma forma completamente transparente, aquilo que procurámos fazer foi verificar se, nomeadamente também, os critérios que o Comitê de 255 identificou, aprovou e divulgou publicamente se aplicam a estes candidatos. Foi objetivamente isso que fizemos. O candidato, e muito bem, de uma forma completamente transparente, aliás, transmitiu que não tinha os 20 anos de experiência profissional, num dado completamente objetivo, que é um dos critérios que constam do documento definido pelo Comitê do 255. Naturalmente, e o candidato disse bem, que é um critério que pode ser afastado mediante a avaliação, em concreto, depois da sua situação. Naturalmente, não é isso que está em causa. Eu não vejo qual é o problema dos senhores deputados em que consta um dado completamente objetivo, que é um dado que não cumpre um dos critérios, não tem mal nenhum. Isto não é nenhuma decisão,
eu
não
estou... Senhora deputada, objetivamente, eu vou passar a palavra ao senhor deputado Paulo Muniz, como está a pedir, mas antes de lhe passar a palavra, eu quero saber se isto é, a sua intervenção se substancia numa proposta de alteração ao texto, ou se pretendeu apenas fazer uma sensibilização e fazer essa sugestão à Comissão. Se é uma sugestão, terá que ser transformada em proposta. Não vamos votar uma sugestão. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Face às anteriores intervenções, eu julgo que já está tudo suficientemente claro. E na democracia como na vida, há um momento para decidir e votar. E aquilo que eu sugiro, até porque o adiantado da hora assim já o impele, é que a senhora deputada faça a sua proposta de alteração, como é de seu direito, e Vossa Excelência, na condução dos trabalhos, não querendo substituí-lo, coloque à votação e nós, obviamente, cá estaremos para fazer a democracia funcionar. Muito obrigado.
Muito bem. A senhora deputada... pretende fazer a proposta de alteração ao texto que foi distribuído, ou não? Se pretender, tem que entregar...
Pronto, Sr. Presidente, eu acho que penso transmitir objetivamente a todos a proposta que fazia, que era no sentido de que do relatório constasse que o candidato Gonçalo Almeida Ribeiro não tem experiência profissional de 20 anos. Naturalmente, também lhe digo, naturalmente, quer dizer, se... acho que ficou já evidente para todos nós que isto é um dado objetivo e que foi verificado. Portanto, acho que também entre nós fica público e notório que foi verificado. Naturalmente, não me vou, evidentemente, opor a mais nada e, portanto, aceito que possamos andar em frente. Com esta nota e ressalva que não vinhamos mais tarde a ter uma questão e parece que nós, enquanto Comissão, não verificámos. Portanto, acho que, pelo menos, fica aqui esta nota.
Mas parece-lhe bem que essa nota e essa chamada de atenção que nos explicou conste da nossa ata da reunião ou que seja transferida, se caso seja aprovado, o que implica uma votação, da sua proposta pela Comissão?
Sr. Presidente, eu acho que se ficar na ata da reunião como tendo sido
é referido,
está perfeito e é suficiente.
Muito bem. Então eu peço aos serviços que registem o teor desta nota que a senhora deputada aqui nos fez e passo então à votação, também com os aperfeiçoamentos que o Sr. Deputado António Pinto Pereira tinha feito sobre o texto e que me parecem sempre enriquecedores porque visam construir um texto melhor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, havendo naturalmente uma discordância nos termos em que a deputada coloca a observação que coloca, esta intenção de colocar na ata pode, obviamente, ser um dos motivos para a ata não merecer, eventualmente, a aprovação das demais forças e, portanto, temos também que ter isso em consciência e, naturalmente, o Sr. Presidente também a terá.
Bem, uma coisa é certa, Sr. Deputado, tudo o que se passa deve ser registado na ata, mesmo que nós não concordemos. Agora, aquilo que nós estamos no nosso ponto neste momento é que aprovar o relatório para enviar a outra entidade.
Sr. Presidente, desculpe, penso que não percebeu o que eu lhe disse, provavelmente por má interpretação minha. O que nós dissemos é que aquela afirmação não foi a afirmação nos termos que foi colocada pelo candidato. E, portanto, nós não podemos subscrever uma afirmação que esta foi, porque não é, no nosso entendimento, o caso.
Muito bem. Então guardaremos isso para o momento da apreciação da ata desta reunião. Pode ser, senhores deputados, podemos prosseguir? Nesse momento faremos essa apreciação antes da votação. Naturalmente, caso a proposta de redação da ata não mereça concordância. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada pela vossa colaboração. Mesmo na riqueza da diversidade, nós aqui aguentamos sem almoço. Muito obrigada a todos do coração.